Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita com aquele lindo café matinal. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, de 8 horas da manhã, fazendo essa live, essa consultoria gratuita, com o simples e único objetivo de te ajudar. Te ajudar a solucionar o problema, a barreira, a dificuldade que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, a autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, melhorar a relação com a alimentação, a gestão emocional, tratando diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ansiedade, compulsão, como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus aqui do programa Protagonista, onde eu trouxe alguns deles aqui para fazer as lives, para eles relatarem como decidiram se salvar ao tratar a causa do problema sem dietas nem remédios, melhorando estilo de vida, hábitos e a relação com a comida. André, que bacana! Como funciona a consultoria gratuita? Eu vou te mostrar agora. Você que está chegando aqui, já aproveita para deixar o seu like, assinar aqui o nosso canal no YouTube, seguir no Instagram, assinar o podcast. Eu vou te mostrar agora como funciona a consultoria gratuita, tá? Bora lá. Deixa eu só abrir aqui. E o tema hoje é interessante. A gente vai falar sobre colesterol. Polêmico, hein? Polêmico. E se segura na cadeira, porque assim como você já deve ter visto nas aulas e lives anteriores, a gente gosta de trazer o que há de melhor de evidência científica, para você entender a questão evolutiva, evidência científica, para decidir tomar melhores decisões, principalmente se tiver dúvida, com o seu médico, com o profissional da saúde que te acompanha, tá? Bora lá, deixa eu só ajustar aqui o celular, porque eu quero te mostrar como funciona a consultoria gratuita, André. Olha só, aqui é o meu celular, tá? Aqui meu perfil do Instagram, como você está vendo, arroba André Burgos. Se você não segue, aproveita para seguir já. Depois que seguir, você toca aqui na minha foto. E aqui foi da mentoria de ontem, né? Eu dou como brinde mentorias toda semana para os alunos do protagonista. Toda semana a gente se reúne já há alguns anos. Você segue aqui o meu perfil no Instagram, toca na foto e vai ver os stories. Vai ver que tem muita perguntinha aqui, muita. E aí você vai ver que todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai encontrar um story como esse aqui, com uma caixinha de perguntas. Basta você ter um pouquinho, um mínimo de boa vontade para colocar sua pergunta aqui. Toca aqui e coloca sua pergunta. Pronto. E aqui tem várias perguntas. Ontem eu até coloquei um pouco tarde. Tem várias perguntas e olha só, tem duas perguntas aqui sobre colesterol LDL sempre alto, familiar, carnívora pode melhorar ou vai piorar? Bora lá. E tem outra pergunta aqui. Colesterol de 315 na carnívora pode ser normal? Olha só. Essa, eu acho que a outra não deu para ver, né? Cadê? Aqui. Colesterol HDL sempre alto, familiar. A carnívora pode melhorar? Bora falar sobre colesterol. Bora lá, porque inclusive hoje, coincidentemente, hoje de manhã eu fiz uma postagem de uma outra live aqui, um cortezinho aqui no Instagram, sobre colesterol. Meu filho tem 6 anos. Ano passado a minha filha começou a colocar medo nele, dizendo que tinha um bicho-papão embaixo da cama. E de noite, depois de jantar, ele estava com medo de andar pelo corredor e escovar os dentes, porque, enfim, de noite, casa escura, ele estava com medo do bicho-papão. E olha só, você é adulto, você sabe que bicho-papão não existe, mas a criança, ela acredita, né? E até que tenha plena convicção, o medo vai continuar ali. A gente precisa encarar o medo, enfim, procurar evidências de que bicho-papão não existe. Eu fui no quarto, olhei embaixo da cama, entrei no quarto escuro, enfim. E ele foi vendo isso. O colesterol se tornou um bicho-papão. Criaram, incriminaram o colesterol lá nos anos 70 para 80. Até hoje, basicamente, todos os estudos que foram feitos para incriminar a gordura saturada, o colesterol, todos eles ou mostraram que a gordura saturada é benéfica ou protetora ou neutra. O colesterol está aí no meio do caminho, né? Mas a gente ouve, tem medo do colesterol, remédio para baixar colesterol, colesterol alto. Olha só, e aí se segura na cadeira, porque eu trouxe alguns estudos aqui que a maioria deles eu nunca mostrei aqui, tá? O colesterol é importante, mas ele se tornou um bicho-papão. A gordura saturada juntamente com o colesterol, tá? Se apoia aí, segura na cadeira, pega um café, pega uma água, porque o bate-papo hoje vai ser bom, vai ser intrigante, tá? Intrigante. Bora lá. E antes da gente começar, só quero tocar a vinheta pra gente seguir aqui. Agora, tocamos a vinheta, voltamos aqui e o som não saiu, né? Som e imagem tá ok? Me diz aqui se tá tudo bem com você, som e imagem, se a imagem tá boa. Deixa eu honrar vocês que estão aqui. Luciana Gonçalves, bom dia. Com alegria, consegui pegar ao vivo. Seja bem-vinda, Luciana. Egila Canuto, bom dia. Egila também lá do programa Protagonista. Cristiane também do programa Protagonista, sempre presente, Cristiane. Bom dia. Manda um feedback, Cristiane. Ontem você não apareceu na mentoria, quero saber como estão as coisas, tá? Gisele, bom dia. Olha só, Gisele, cara. Ontem, né? Toda terça-feira a gente se reúne com os alunos do programa Protagonista. A mentoria não faz parte. Aí eu dou como brinde, porque eu faço questão de me dedicar ainda mais para me aproximar daquelas pessoas que querem melhorar a saúde, autoestima, bem-estar, acelerar os resultados. A Gisele, eu anotei aqui. Em 13 semanas, lá no programa Protagonista, já emagreceu 16 quilos e 200. Em 13 semanas. Olha só, dá 4 meses. Oh, desculpa, 3 meses e uma semana. Ela entrou em janeiro, né? Gisele, 16 quilos e 200. Sem comer pouco, sem passar fome, hein? Parabéns, Gisele. Assim como a Gisele, a Luciene também relatou lá em 15 semanas, 16 quilos 350. A Raquel também, ela entrou no protagonista ano passado. A Raquel é atleta, se exercita muito de jiu-jitsu, já eliminou 15 quilos e 100. Tem duas Valdirenes lá. A Val, uma já diminuiu 6 centímetros em uma semana, 6 centímetros de circunferência abdominal. A outra Val emagreceu quase 7 quilos. E o Sátiro também, eu falei dele na semana passada, participou da primeira mentoria e já emagreceu 1 quilo e 800 em uma semana. 1,8 kg em uma semana. Sem passar fome, sem comer pouco. Como é maravilha, né? Estar em comunidade, ter apoio, ter acolhimento, ter acesso a protocolos testados e comprovados. E destravar emagrecimento? Simples. Alfeu, bom dia. Bom dia de Santa Rita. Elade, bom dia, Elade. Tá no Instagram, né? Elade fugiu aqui do YouTube, Elade. No YouTube começou. Ana Cláudia, bom dia. Alexandre, bom dia. Olha aí, Felipe, bom dia. Felipe está presente também, tem marcado presença aqui quase todo dia, né? Rafaela, bom dia. Dando uma passadinha só para deixar meu like, não vou poder assistir a Rafaela, como o nome marca aqui a estrelinha, ela é assinante membro do YouTube. Ah, ela está aqui também, ó. Tá nos dois, YouTube e Instagram. Ah, ela também é assinante aqui do YouTube, apoia nosso trabalho, valoriza. Também sempre presente. Maria Rejane Melo também apoia, valoriza nosso trabalho, assinante membro. Domênica, a Domênica é aluna do protagonista e decidiu, enfim, também apoiar nosso trabalho aqui no YouTube. Olha a estrelinha, ela me mandou uma mensagem hoje no WhatsApp. Obrigado por apoiar nosso trabalho, Domênica. Olha o Sátiro aí, Sátiro emagreceu 1,8 kg em uma semana lá no protagonista. Como é simples, hein, Sátiro? Parabéns. Ítala, bom dia, tá de Fortaleza. Eu fui para Fortaleza uma única vez na viagem da oitava série, cara. Faz tempo, hein? Vamos voltar com a família. Luciana, muito bem. Assistindo e 10 likes. Olha só. O número vai crescendo, né? As pessoas vão sendo notificadas e ao passar do tempo as pessoas estão chegando aqui. Vamos dar o like, tá? Show de bola, som e imagem. Maravilha, Felipe. Obrigado. Ela de tudo ok, Rejane. Também tá tudo ok. Olha, a Raquel também tá presente. A Raquel emagreceu aí 15 quilos e 100, hein, Raquel? Que maravilha. Ah, Cristiane, ontem eu estava assim, assistindo do começo até o fim. Ah, maravilha, Cristiane. Acho que então tava com outro nome lá. Porque ontem, cara, apareceu muita gente, né? O rodízio foi grande. A mentoria ontem foi um pouco mais curta, deu quase 1 hora e meia, mais ou menos. Mas foi ótimo. Luciana, bom dia. Esqueci a mentoria. Tá no e-mail o link. Toda terça eu mando dois e-mails. Ana Pires, bom dia de Portugal. Bom dia, Ana. Tem uma turma boa que vem de Portugal. Lá no protagonista, acho que tem dois alunos de Portugal. Dois ou três. Tem uma Cristina e tem um rapaz também. Tá umas 3 ou 4 horas na frente, né? Tem alunos também na Espanha, enfim, na Alemanha e por aí vai. Olha, Valdirene, bom dia, Val. Bora lá, bora começar, tá? Antes da gente começar, eu quero te fazer aquele pedido. Olha só, já te digo, segura na cadeira aí. segura na cadeira, que a gente ouve a nossa vida toda, desde a infância, adolescência, nas últimas décadas. Cuidado com colesterol, remédio para baixar colesterol, baixa colesterol, colesterol tá alto, vai infartar, vai isso, vai aquilo. O que eu vou mostrar aqui de evidência científica é importante você chegar aqui com a xícara vazia, ou seja, se permita olhar a evidência científica, porque a gente olha muito, a gente ouve muito quem lucra, porque um dos remédios mais vendidos no planeta Terra é remédio para baixar colesterol, é o que gera lucro, e aí com muito lucro na indústria farmacêutica, alimentícia, que piora o colesterol. Não é aumenta, é piora, tá? São coisas diferentes. Colesterol ruim não quer dizer que é colesterol alto. E aí quem gera lucro, você não vai ver o que eu vou te mostrar aqui na TV. E eu vou estampar aqui as evidências. E é importante para quem tem alguma dúvida, insegurança, tira um print da evidência, manda para o seu médico. Conversa com ele. Porque tá aqui estampada na tela. Eu vou colocar aqui para você, tá? Então antes da gente continuar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você vê benefícios, se você quer também participar desse movimento, se você também quer ajudar as pessoas, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Copia o link aqui em cima, se você estiver no YouTube, toca no botão de compartilhar, manda pelo Telegram, WhatsApp, manda por e-mail, SMS, não sei. Compartilha. Se você estiver no Instagram, aqui do lado direito, embaixo, tem um aviãozinho. Você toca no aviãozinho que vai aparecer seus contatos. É só você marcar e enviar. Compartilha. Quanto mais envolvimento, quanto mais compartilhamento, quanto mais like, mais a plataforma entrega. E aí mais pessoas vão receber esse conteúdo. E imagina quantas pessoas não podem se salvar só pelo simples fato de ter acesso a esse conteúdo gratuito. Essa é a consultoria gratuita de número 288. Isso quer dizer que são pelo menos 288 horas de conteúdo. Vocês que estão aqui há mais tempo, veem diariamente os relatos aqui dos alunos, dos assinantes, de quem acompanha nosso trabalho. Se salvando, literalmente se salvando, tá? Então, compartilha. Deixa eu só cumprimentar vocês aqui para a gente dar início. Thelma, bom dia. Felipe, quarto comigo. Quarto, Felipe. Olha só, Vinícius. Vini tá de Petrópolis. Não conheço Petrópolis, mas pelo que eu já vi é lindo, né? Tive só uma vez no Rio de Janeiro. Corri a Desafio Cidade Maravilhosa em 2019. Corri a meia maratona no sábado, a maratona do domingo. Ainda saí um sub-3, corri em jejum. E foi maravilhoso. Márcia Toshihara, também do protagonista. Márcia estava ontem na mentoria que eu vi. Não participou, mas estava presente acompanhando. Marlene, bom dia André, estou muito bem. Mais um dia na carnívora, já são 10 dias. Ô, Marlene, muito bem. Bora lá. Olha só a pergunta que eu recebi. Deixa eu mostrar aqui. Compartilha, tá? Porque isso aqui você não vai ver na TV. Recebi duas perguntas sobre colesterol de ontem para hoje. Colesterol HDL sempre alto, familiar. A carnívora pode melhorar ou vai piorar? Essa e essa aqui. Colesterol 315. A carnívora pode. Cadê? Pode ser. Na carnívora, colesterol 315 pode ser normal? Bora lá. Primeiro vamos entender. Primeiro vamos entender. O que é que piora o colesterol? Vamos direto ao ponto, tá? Tem muito conteúdo aqui pra gente mostrar. O que é que piora o colesterol? Uma dieta flexível, comer de tudo um pouco. Piora o colesterol. Não é pior a número de aumentar, é pior a perfil, é o que é mais importante. O LDL entra num perfil com uma densidade pior que aumenta as chances de aterosclerose, por exemplo, infarto, entupir artéria. O HDL baixa, o que é ruim. Triglicérides aumenta, o que é péssimo. Então, quando você come de tudo um pouco, muitas vezes o colesterol total tende a diminuir. Mas você vai ver aqui nas evidências que eu vou mostrar, nos bons artigos, que baixar colesterol não necessariamente é sinônimo de algo protetor, porque o perfil do colesterol vai piorar, tá? Então, quando você melhora a alimentação, come mais comida de verdade, o HDL pode aumentar, que é um fator protetor cardiovascular. O perfil do LDL melhora, é protetor cardiovascular. Só que o LDL também pode aumentar. E aí, como o HDL aumenta, o que é bom? O perfil do LDL melhora, o que é bom, mas o LDL pode aumentar também. Logo, o colesterol total tende a aumentar como fator protetor para o coração. O triglicérides despenca, o que é ótimo, protetor cardiovascular. E aí, naturalmente, outros benefícios associados: diminuição da inflamação, melhoria da imunidade, diminuição da circunferência abdominal, queima da gordura, melhoria da composição física, melhora a saúde cognitiva e tantos outros problemas. Oh, melhorias, benefícios. E aí eu quero compartilhar contigo alguns pontos aqui, tá? Deixa eu só honrar, tem muita gente chegando aqui. Silvana, bom dia. Grande, Gabriel, também aqui, ó, Estrelinha, apoia, valoriza nosso trabalho aqui, também faz parte desse movimento. Obrigado, Gabriel, sempre está presente aqui, apoiando nosso trabalho. Bom dia, André. Em maio volto às mentorias. Estarei livre às terças. Ô, chefe Jeane, aluna do protagonista, né? Eu entendo, a correria, imprevistos acontecem, tá? Mas volte logo. Bom dia, André. Sou da Palhoça City. Palhoça City? Perdi. Anjo Jeitosa. Bom dia, André. Entrei na menopausa. Está difícil manter o peso. Socorro. Lá no protagonista tem uma aula onde eu mostro passo a passo para deixar o emagrecimento na menopausa. Tenho várias alunas. Quem tiver aqui e quiser relatar, falo muito da Vivalda, que com 52 anos, lá no protagonista, no primeiro mês, eliminou 10 quilos e pouquinho. Sem dieta, sem comer pouco. É preciso só melhorar a alimentação, tá? E hábitos. Hábitos. Ana Puri, hidratos de carbono. A Ana é de Portugal, né? Sim, carboidratos. Aqui. Luciano, apoia e valoriza nosso trabalho. Bom dia a todos. Anjo Jeitosa. É só melhorar hábitos, tá? Meta proteica, ficar longe de processados, ultraprocessados, vegetais de baixo amido vão ajudar muito. Ou seja, comida de verdade, o que não tem contraindicação. Bora lá, compartilha, que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Cadê aqui? Tá aqui. André, eu tô numa carnívora. Não vou falar nem carnívora, eu vou ampliar a discussão aqui. Eu vou ampliar a conversa. André, eu estou fazendo uma alimentação animal-based. Estou fazendo uma cetogênica, carnívora, animal-based, comendo o que as pessoas sempre comeu, mas meu colesterol aumentou muito. E agora, eu devo me preocupar? Tomar remédio? Bora lá. O que eu vou te mostrar aqui, você não vai ver na TV, são níveis de evidência do mais alto nível, a evidência científica do mais alto nível, e não é aqui para te recomendar A, B ou C. Na dúvida, leve para o seu médico, para conversar, nutricionista, nutrólogo. Tá? Porque a evidência está estampada aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tá aqui. Ah, mas antes, deixa eu só mostrar aqui. Cadê? Olha só. Eu fiz uma mini apresentação aqui para a gente falar sobre o colesterol. Mas antes, deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui. Se você estiver caindo de paraquedas aqui, aproveita para seguir. E se você não sabe, eu tenho um outro projeto, um outro programa, que se chama Atletas Low Carb. Toda semana, desde 2018, eu entrevisto alunos, atletas e profissionais da saúde. Desde 2018, são mais de 5 anos, toda semana fazendo live lá. Inclusive, essa semana a live vai ser hoje. A gente vai falar com o Dr. Fernando. Enfim, vai ser uma live brilhante também, falar sobre mais proteína para curar. Tá? Mas enfim, eu quero te mostrar aqui, olha só. Se você não conhece, tem detalhes que eu vou pular aqui. Cadê? Aqui ainda nada. Deixa eu só. Aqui. Tá aqui, ó. No YouTube. E aqui no Instagram. Vem aqui, ó. youtube.com/atletaslowcarb. Toda semana a gente faz lives, tá? Vem aqui na parte de ao vivo. Essa é a live de hoje. Mais proteína para curar, como falei, com o Dr. Fernando Bastos. Tem muito conteúdo aqui. Mas o que eu quero recomendar para você? Coloca aqui, ó, na lupinha, colesterol, por exemplo. Tá bom? Dr. Ian é um aluno triatleta lá do Atlas Low Carb. A gente já falou sobre colesterol algumas vezes. Falando sobre cálculo, riscos. Com o Dr. Souto, a gente também falou um pouco sobre colesterol. Com a doutora Janaína, também. Doutor Ian, novamente, sobre colesterol, saúde do coração. Doutora Janaína também. Então, tem muito conteúdo aqui sobre colesterol. Tá? Carne, colesterol, gordura. Doutor Ciro também. Ciro é cardiologista, falando sobre carne, gordura saturada, colesterol. Ele também é aluno lá do Atlético Low Carb, tá? Então, vem aqui que tem muita aula com o profissional da saúde. Com endócrino, cardiologista, tá bom? Vários. Vários mesmo, vários, tá? Para quem quiser saber mais sobre carnívoro, por exemplo, aqui no meu canal do YouTube, André Burgos, esse que a gente está aqui fazendo uma live, tá? Aqui para quem entra na assinatura, que apoia nosso trabalho pelo valor simbólico de centavos por dia, Na parte de assinatura, a gente também oferece como em contrapartida, né? Só pelo fato de ter muita gente que quer apoiar, mas eu gosto de oferecer algo em troca também. Então, tem vários materiais exclusivos para quem é assinante, calculadora de caloria, tem cursos, blindagem emocional no emagrecimento, uma comunidade para alunos e assinantes. Tem curso aqui para secar e desinchar em tempo recorde, rápido, simples, com estratégias nutricionais, receitas exclusivas. Mas aqui também, cadê? Deixa eu. Tem um curso da dieta carnívora, onde a gente vai com mais profundidade aqui sobre protocolos, tá? Porque não é só comer carne. É grosseria achar que é só carne. Tudo precisa estar alinhado com seus objetivos. Nem todo mundo precisa. Como quebrar o platô na carnívora? Como ter eficiência metabólica na carnívora, por exemplo? Tá? Queijos, iogurte, leite, acabar com o vício do doce e por aí vai. Hipertrofia, emagrecimento, o que não pode faltar, tá bom? E aí, para quem quiser se aprofundar, recomendo aqui. Basta entrar na área de membros aqui na assinatura, que é centavos, tá? Para quem quiser. Caso não possa por alguma razão, na área aqui ao vivo você vai ver muita live sobre dieta carnívora, tá bom? Deixa eu voltar aqui, porque a gente vai começar agora. Se segura na cadeira, porque o conteúdo aqui vai ser bom. Bom demais, tá? Bora lá. Compartilha. Não. Cadê? Aqui. Aqui. E aqui. Bora lá. André, tô fazendo uma carnívora cetogênica, comendo comida de verdade, meu colesterol aumentou. Bora lá. Eu fiz uma mini apresentação. Como o tema muitas vezes traz pessoas novas, também tem uma mini apresentação aqui, tá? Eu me chamo André Burgos, sou profissional da saúde, educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento, ex-obeso. Tive dificuldade de controlar meu peso, me senti frustrado com vergonha do corpo, vivia adoecendo, me tornei obeso no ano que eu me tornei pai. E eu decidi mudar, justamente por conta da paternidade, essa minha filha. Isso foi lá em 2013, no ano da minha mudança. Não, isso foi em 2012, no ano da decisão da mudança. Em 2013 eu decidi mudar em janeiro. Por conta dessa menina aí, que hoje tem 12 anos. E aí, em 6 meses, eu eliminei 36 quilos. Só melhorando hábitos, sem cirurgia, sem remédio, sem comer pouco, sem passar fome, nada disso. Só melhorando hábitos, o que eu te ensino aqui. E acabei me tornando bicampeão dos 100 km do frio. Corri 4 vezes os 100 km, venci 2 sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato, otimizando a saúde metabólica, como eu te ensino aqui. E como a gente ensina os protocolos com mais detalhes e faz o acompanhamento dentro dos programas. E acabei me tornando uma certa referência na área. Participei aqui do Globo Repórter, fui convidado para palestrar no Brasil Low Carb, um evento internacional, o maior do Brasil, e enfim. E aqui estamos falando sobre colesterol, tá? Colesterol aumentou? Bora lá, vamos entender alguns pontos. Eu vou passar alguns pontos aqui rápido, porque já tem muito conteúdo aqui nas lives gratuitas, tá? Mas eu quero que você entenda que não é só o número do colesterol que importa. O colesterol importa, mas o que a gente ouve nas últimas décadas é: evita gordura saturada, come pouco ovo, evita a carne, a gordura da carne. E cada vez mais as pessoas estão adoecendo e morrendo mais e tomando mais remédios. O colesterol está cada vez mais baixo, as pessoas estão morrendo mais e tomando mais remédio para baixar ainda mais o colesterol. Cara, começa a juntar as peças, tá? Mas não só peças. Vamos trazer o mais alto nível de evidência científica aqui. Será que carne causa câncer ou doença cardiovascular? Olha só. O maior nível de evidência que existe na literatura científica é uma revisão sistemática e meta-análise. Exatamente algumas que eu trouxe aqui. Não tem nada superior à evidência científica do que eu vou mostrar aqui sobre carne e câncer. Por exemplo, essa revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte, que analisou 61 artigos, relataram 55 coortes e 4 milhões de participantes. A magnitude da associação entre o consumo da carne vermelha e processada e mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e a evidência é de baixa certeza. Ou seja, esse aqui é uma evidência de altíssimo nível, o topo da evidência científica, não existe nenhum estudo superior a ele, não existe. O que tem são outros que são no mesmo nível, mas superior não tem nenhum. E baseado nesse gigantesco e maravilhoso estudo, não é honesto afirmar que carne causa câncer ou problema cardiovascular. Isso aí você já começa a juntar algumas peças. Ora, se eu como a gordura da carne, se eu como mais carne, aumenta as chances de infarto? Olha só, o topo da evidência aqui já está iluminando seu caminho. Vamos ver mais um. Outra revisão sistemática e meta-análise, com 6 milhões de participantes. Os possíveis efeitos absolutos do consumo da carne vermelha e processada na mortalidade e incidência de câncer são muito pequenos e a certeza das evidências é baixa a muito baixa. Mais uma revisão sistemática e meta-análise que mostra que carne não está relacionada a câncer ou doenças cardiometabólicas. Mais uma outra revisão sistemática e meta-análise. Essa é a terceira do topo da evidência científica, que analisou 12 estudos envolvendo 48.835 mulheres, que forneceu a evidência mais confiável. Evidências de baixa a muito baixa certeza sugerem que dietas restritas em carne vermelha podem ter pouco ou nenhum efeito sobre os principais desfechos cardiometabólicos e mortalidade e incidência de câncer. Esse é o terceiro estudo do altíssimo nível. De novo, nenhum estudo que eu mostrei até agora é superior a estes. Nenhum. Outra revisão sistemática e meta-análise. Evidências. Olha só, que acompanhou pacientes de 2 a 34 anos. 34 anos acompanhando. Evidências de baixa, muito baixa qualidade sugerem que padrões alimentares com menos consumo de carne vermelha e processada podem resultar em reduções muito pequenas nos resultados adversos cardiometabólicos e câncer. Ou seja, pode resultar em. Cara, é um impacto pífio e irrisório, que não dá para afirmar que carne cause algum problema. Um outro estudo que eu já mostrei algumas vezes aqui, que analisou hábitos alimentares de 175 populações contemporâneas, que mostrou que quem come mais carne tende a viver mais, tem mais maior expectativa de vida. É um estudo da atualidade que analisou hábitos de 175 populações contemporâneas. Tá aqui as evidências. Bora só, comer mais carne está diretamente ligado a ganho de saúde e maior expectativa de vida. Sim, se ganhamos saúde e até podemos viver mais. Para quem isso é perigoso? Para quem lucra com a doença, isso é perigoso. Para quem precisa te vender um remédio para baixar colesterol, para quem precisa te vender um remédio para aumentar a saciedade, para quem precisa te vender um remédio para combater um problema A, B, C, cara, é só melhorar o estilo alimentar, estilo de vida. A maioria das pessoas, ao melhorar hábitos, vai diminuir a dependência ou a necessidade de gastar dinheiro com remédio e suplemento. Tá? É o que a gente vem mostrando aqui. Mas bora lá. Colesterol e infarto. 70% das pessoas, 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Esse estudo aqui analisou 136.905 pessoas que estavam chegando infartando durante 6 anos em hospitais nos Estados Unidos. 70% das pessoas que estavam infartando tinham um colesterol normal ou baixo. Normal ou baixo comparado com o que as diretrizes recomendam hoje e querem baixar ainda mais. Ora, se 70% das pessoas estão infartando com o colesterol dentro da normalidade ou baixo, não é o colesterol, não é o número do colesterol. O que estas pessoas tinham em comum era síndrome metabólica, ou seja, HDL baixinho, o perfil do LDL ruim, triglicérides alto, circunferência abdominal acima do padrão seguro, ou seja, sobrepeso, obesidade. Olha só. Tudo isso é combatido ou prevenido melhorando hábitos. Não é tirando a gordura saturada nem diminuindo o consumo da carne, entende? 70% está aqui a evidência. E aí é bom que o profissional da saúde vá lá, pesquise no PubMed e veja a evidência. Porque quando os laboratórios que fabricam remédio para baixar colesterol, eles fazem estudos. Só que são estudos que vão comprovar, entre aspas, comprovar a necessidade da medicação. Só que quando você se exime de interesse e vai olhar numa perspectiva mais ampla, selecionando os estudos, e encontrando os que estão no mais alto nível, você vai ver, ora, não é o colesterol, não é a carne. Bora lá, vamos seguindo aqui. Eu nem falei, mas para você que me acompanha mais tempo, meus alunos já sabem de cor e salteado. Quando a gente olha na perspectiva evolutiva, ora, a espécie humana sempre priorizou caça, carne, sempre. Todos os povos caçadores-coletores priorizavam caça, carne. povos caçadores-coletores da atualidade. Eu não falo de 2 milhões de anos. Os da atualidade priorizam caça, carne, gordura, carne mais gorda, sem infarto, sem AVC, sem se preocupar com o número do colesterol, sem diabetes, sem hipertensão, sem estetose hepática. Bora lá. E alguns estudos sobre colesterol. E agora se apoia aí, se segura na cadeira, pega um café. O meu café está acabando, mas eu vou pegar água aqui. Entenda, isso é... Eu não quero que você se encoraje a aumentar o colesterol ou ignorar o colesterol, não é isso. Isso foi... É uma versão científica do trabalho que eu fiz aqui do bicho papão com meu filho. Sabe o que é que eu fiz? Filhão, vem cá. Você tá com medo de quê? Ele falou, pode ter um bicho papão no quarto. Eu entrei no quarto escuro. Até que fiquei lá, chamei, ele entrou e viu. Embaixo da cama, olhei embaixo da cama, abri em quarto escuro. Ou seja, a gente foi olhando as evidências. Porque você ouve o tempo todo. Baixa colesterol, colesterol vai infartar, vai piorar isso, piorar aquilo. Ora, vamos olhar as evidências. Entende? O que é que tem de evidência? Como eleger os melhores níveis de evidência? Porque é claro que uma pessoa com colesterol de 370, 400, 500 precisa investigar. Isso não é uma sentença de problema, entende? É preciso investigar, claro que é, não é ignorar. Mas o que você vai ver aqui, por exemplo, é que talvez o colesterol não seja esse problema como falam, porque até agora eu te mostrei o topo da evidência científica de carne, e claro, a gordura da carne está ali, não tem nenhum estudo de bom nível que mostre que sugira que a carne faça algum mal, inclusive a carne processada. 70% das pessoas que infartam têm o colesterol normal baixo. Ora, não é o colesterol. Eles têm resistência insulínica. E as pessoas desenvolvem, na verdade, síndrome metabólica comendo de tudo um pouco. Ou seja, uma dieta flexível, com sedentarismo, com maus hábitos. Tá? E quando a gente olha só o colesterol, vamos olhar o bicho papão. Exatamente o que eu fiz com meu filho, só que aqui é de adulto para adulto, olhando as evidências científicas. Tá? Entenda isso. Esvazie a xícara e vamos acompanhando aqui. Colesterol e mortalidade. Olha só. Esse estudo viu que a associação é inversa entre colesterol total elevado e redução da mortalidade por todas as causas em idosos. Tá? Isso é devido principalmente à mortalidade não cardiovascular, especialmente entre aqueles que não são tratados com medicamentos para baixar colesterol. A relação é inversa. Colesterol alto e mortalidade é o contrário. Então quer dizer, André, que remédio para baixar colesterol não funciona? Não, pelo contrário, ele tem um papel importante. Mas os estudos mostram, por exemplo, que faz muito mais sentido tomar um remédio para baixar colesterol ou controlar o colesterol para aquela pessoa que já teve um evento, um episódio, entende? Os estudos mostram que o resultado para quem tem um colesterol alto e não tem nenhuma chance de infartar, tomar remédio para baixar colesterol vai ter mais consequências em outros campos, como... Eu recomendei que você assistisse lá as aulas com os médicos que eu já entrevistei, do que necessariamente baixar colesterol para prevenir infarto, entende? Para a primeira vez, para quem nunca teve. O benefício é irrisório, é pífio. Vai ter muito mais efeito colateral em outras áreas do que um benefício direto nesse sentido. Os estudos, por exemplo, com remédio para baixar colesterol, mostram muito mais resultado para quem já teve um episódio, não para quem nunca teve. E aqui a gente começa a ver estudos, bons estudos, mostrando que a relação é inversa. A associação inversa entre colesterol total elevado e redução de mortalidade por todas as causas em idosos é devida principalmente à mortalidade não cardiovascular, especialmente entre aqueles que não são tratados com medicamentos para baixar colesterol. Bora lá, um outro estudo. O LDL-C elevado está inversamente associado à mortalidade na maioria das pessoas com mais de 60 anos. Olha só, LDL, que é chamado de colesterol ruim. E aqui tem mostrado que o LDL elevado está inversamente associado à mortalidade. Ou seja, quanto mais alto, mais seguro. Mais baixo, maior mortalidade. Esse achado é inconsistente com a hipótese do colesterol. Isto é, que o colesterol, particularmente o LDL-C, é inerente a heterogênico. Como os idosos com alto LDL-C vivem mais ou com mais tempo do que aqueles com LDL-C baixo, nossa análise fornece motivos para questionar a validade da hipótese do colesterol. Além disso, nosso estudo fornece a justificativa para uma reavaliação das diretrizes que recomendam a redução farmacológica do LDL-C nos idosos como um componente das estratégias de prevenção de doenças cardiovasculares. Outro estudo mostrando, olha só, não tem uma sentença do que é verdade e que é mentira, entende? É porque a gente é, cara, a gente é esmagado por quem lucra com remédio para baixar colesterol, com quem lucra para você trocar o que é saudável para o que não é saudável, com a falsa ilusão de que, por exemplo, trocar manteiga pela margarina vai baixar colesterol. Mas ora, você viu que as 70% das pessoas estão infartando com colesterol normal baixo. Você quer baixar colesterol? Tá. Mas eu acho que você deveria preferir ter uma saúde cardiovascular melhor. Entende? Não tentar baixar colesterol. Porque baixar colesterol isoladamente não necessariamente significa alguma proteção. Vocês estão vendo aqui. Memória, olha só. Melhor funcionamento da memória associada a níveis mais elevados de colesterol total e de baixa densidade. LDL, low density. Olha só. Em indivíduos muito idosos. O LDL, que é chamado de colesterol ruim, entende? Numa dieta com mais comida de verdade, com mais proteína animal, o LDL tende a aumentar. Ora, melhor funcionamento da memória associado a níveis mais elevados do colesterol total e de baixa densidade, o LDL, esse que aumenta, que melhora o seu perfil em idosos. Bora vendo aqui outro. O colesterol total baixo pode ser um marcador precoce de declínio cognitivo. Não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro, ele é riquíssimo em colesterol. A gente precisa, o cérebro é riquíssimo em colesterol, muito rico. Ora, se você baixa colesterol, e você vai ver aqui alguns estudos mostrando baixo colesterol, declínio cognitivo no ao longo do envelhecimento. Vamos seguindo aqui. Em idosos, 85 anos ou mais, aqueles cujos níveis séricos de colesterol aumentaram tiveram menor risco de demência. Olha, colesterol e demência. Para o envelhecimento, alguns estudos estão mostrando, parece que o colesterol baixo pode ser um problema. E naturalmente, com o avanço da idade, a gente tende a ter um colesterol mais elevado. Isto está associado a um melhor envelhecimento, melhor saúde cognitiva. Tá aqui a evidência, tá? Olha, Marcelão, Reutemann, essa também vai te ajudar muito, tá, Marcelão, essa live. Olha só, mesmo entre mulheres saudáveis de meia-idade, maior colesterol total e LDL, de novo, o LDL, que é chamado de colesterol ruim, foi associado com melhor função de memória. Os autores deste estudo advertem: possíveis efeitos cognitivos de redução do colesterol devem ser considerados em estudos futuros de agentes hipolipemiantes, ou seja, para baixar o colesterol, né? O que isso significa é que as estatinas podem prejudicar a função cognitiva. Olha só, eu não quero que você agora ignore, meu colesterol está alto, não. Talvez não haja motivo para se preocupar, mas sim, dependendo do grau do colesterol, nível do colesterol, vá para um profissional da sua confiança, que se baseie na boa ciência, para investigar. Assim como eu mostrei aqui lá no canal do Atletas Low Carb, eu já entrevistei, cara, vários cardiologistas, endócrinos, nutricionistas, em vários momentos diferentes, a gente falou sobre carne, colesterol, saúde, infarto, AVC e por aí vai. Todos eles comentando isso lá, tá? A melhor evidência científica disponível não encoraja você só tratar o número do colesterol, é melhorar o perfil do colesterol. E um estilo de vida baseado em comida de verdade, longe de industrializados, o que você não vai ver essa recomendação na TV, parece mostrar muito mais benefícios. Um outro estudo. Níveis elevados de colesterol diminuem o risco de câncer colorretal. Quando a gordura saturada tornou-se a vilã, né, ela foi incriminada injustamente lá no final dos anos 70, início dos 80, a indústria viu uma grande oportunidade. Troca a manteiga pela margarina. Troca a banha pelo óleo de soja. E a gente vem vendo um mundo cada vez mais gordo e morrendo mais, infartando mais, com colesterol mais baixo. Tendo mais câncer, doenças tumorais, infarto, AVC, diabetes, hipertensão, esteatose hepática. O mundo nunca esteve com tanto problema de saúde, fugindo de uma alimentação natural. Cara, basta você olhar na sua vizinhança, na família, na escola, na rua. Eu não precisaria estar aqui falando, mas entenda, aqui eu compilei vários estudos para servir como referência para você também. Não é ignorar o colesterol, entenda. colesterol que está muito fora do recomendado deve ser investigado, sim. Aí você deve procurar um profissional da sua confiança. Mas entenda, talvez não haja uma preocupação justificativa para se preocupar tanto como as pessoas vêm se preocupando. Porque, afinal de contas, como vocês têm visto aqui, a evidência científica do mais alto nível tem mostrado. As pessoas com colesterol mais alto têm, ou mais baixo, têm infartado mais. Pessoas com colesterol mais alto têm envelhecido com mais qualidade. Níveis elevados de colesterol total no fim da vida associado a um risco reduzido de demência, mais outro. Olha só, já mostrei aqui uns dois estudos mostrando que reduzir colesterol está associado a declínio cognitivo em idosos. Ou seja, tem estudos mostrando o contrário também. Níveis mais elevados de colesterol no fim da vida, na terceira idade, com uma associação reduzida de risco de demência. Inflamação não é o colesterol, que é uma causa de doença crônica. E o que é que inflama? Dieta flexível, comer de tudo um pouco. Quando você come açúcares industrializados, carboidratos refinados, bebida alcoólica, como cerveja também, que é beber pão, cara, isso piora os marcadores de saúde. Triglicérides piora, LDL piora, HDL tende a baixar, a inflamação aumenta, sistema imunológico diminui. Entenda, muitas vezes eu sou até advogado do diabo aqui, né? Eu acredito muito, se você cultiva 85%, 90% do tempo de bons hábitos, não é a exceção que vai fazer problema. Porque, afinal de contas, nosso corpo, nosso metabolismo é uma máquina, ela trabalha a nosso favor, tá? Se você cultiva 90% do tempo bons hábitos, não é uma exceção pontualmente, uma aqui, outra depois de muito tempo, que vai colocar tudo a perder, não é isso. Mas seguir uma dieta flexível, por exemplo, é regularmente você colocar para dentro coisas que fazem mal. Não é sobre quantidade, é sobre frequência, entende? E aí, quando a gente vê estudos como esse, inflamação, não o colesterol, é uma causa de doença crônica, as pessoas vêm comendo pior, numa quantidade maior e piorando hábitos, cada vez mais sedentários, dormindo mal, se hidratando mal e por aí vai. A criançada está crescendo nesse meio ambiente, e isso aqui vem um apelo para você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Como está o hábito alimentar das crianças? Porque as crianças estão crescendo gordinhas e doentes também, viciadas em açúcar e por aí vai. Basta olhar, né? Olhar, só olhar, não precisa julgar, mas entenda. Ter uma perspectiva mais da compreensão. Eu tenho dois filhos, um de 6 e um de 12. Eu me preocupo demais com o futuro deles. Eles estão crescendo num ambiente onde a maioria das crianças tem uma alimentação muito pobre, muito ruim em qualidade. E tem a questão social de minha filha mesmo, quando ela tinha 6, 7 anos, eu fazia umas receitinhas, ela levava fruta. Ela era a única que tinha uma alimentação com boa qualidade, de lanche, por exemplo. Só que ela sofria bullying. Ela começou a pedir, pai, eu não quero levar isso. Pai, eu quero comer na escola. E eu entendo, cara, colocar isso na cabeça de uma criança é difícil. Dentro de casa, aqui, não entra porcaria. Fora de casa, eu tento fazer um trabalho educativo, mas eu nunca proibi meus filhos de nada. E, cara, muitas vezes com o coração apertado. Porque eu quero que eles se sintam pertencidos também. E aí o trabalho é muito mais em casa, entende? Porque as crianças estão crescendo gordinhas e doentes. Não entenda gordinha como uma ofensa, entenda, porque não é natural engordar. E uma criança que cresce assim, a probabilidade de se tornar um adulto problemático, comportamentalmente falando, emocionalmente falando, metabolicamente falando, é muito grande. E entenda, tem a questão genética, porque o nosso genes de hoje, cara, se uma criança dessa com doenças metabólicas tem um filho mais na frente, essa genética está sendo passada adiante, entende? Quando a gente olha que essa genética vai ser levada para 2 a 3 gerações à frente, cara, entende? É o que legado a gente está deixando aqui, deixando, tá? E bora lá. Relatórios sugeriram uma ligação entre o colesterol total sérico baixo e risco de morte por suicídio. Olha só. Eu já tinha falado isso há um tempo. E vocês viram aqui várias evidências mostrando que o colesterol baixo está fortemente ligado a declínio cognitivo. Nosso cérebro precisa de colesterol. E aqui, mais um relatório sugeriu que a ligação entre colesterol total baixo e risco de morte por suicídio. Entenda, não é só colesterol. É claro que é multifatorial. Seria irresponsabilidade minha falar aqui colesterol total, se você baixar, vai aumentar o risco de morte por suicídio. É muito mais complexo. Mas entenda que para quem tem uma saúde cognitiva mais apurada, talvez diminuísse essa estatística, entende? Nosso cérebro precisa de colesterol, mas também não quer dizer que quanto mais colesterol, melhor, tá? E aí é preciso bom senso, e para quem tem um colesterol muito fora do padrão, muito acima, por exemplo, leva o caso para conversar com o médico da sua confiança. Porque agora você tem acesso a vários estudos. Está aqui estampado na tela. Entende? Ok? Por exemplo, eu mostrei aqui no começo para você, eu fiz algumas lives, entrevistei vários médicos. Tem médico lá no Atlas Low Carb que falou: olha, André, eu tratei uma paciente que o colesterol estava 300, eu não lembro o número exato, mas era quase 400. Ela fez todos os exames possíveis, de imagem, outros exames, enfim. Não tinha razão para tomar remédio para baixar o colesterol. Entende? Não tinha. Tá lá na live. Um endócrino. Porque é muito além. A gente é o bicho-papão. A gente ouve. Cuidado com colesterol, cuidado com gordura saturada. Por mais que você nunca tenha visto uma evidência, agora já viu várias, mas falam tanto, todo mundo fala. Você vê na TV, vê o médico daquilo, o jaleco, o poder da autoridade, exerce uma força muito grande sobre suas crenças, suas percepções. Ora, se fala na TV, se fala no jornal, se fala na mídia, se o médico fala, ora, então deve ser verdade. Ora, tá aqui a evidência. O mais curioso é que esse nível de evidência está disponível para os médicos. Só que quem é que lucra com pessoas saudáveis? Tem um grupo de pessoas que até tem boa intenção, entende? Mas não continua pesquisando, não continua estudando. E aqui esse trabalho de reunir as evidências está compilado aqui. E tem tantas outras evidências, tá? Ok, rapaziada? E aí, por isso que eu peço, compartilha. Deixa eu trazer aqui a tela para mim, porque eu vou responder as perguntas do Instagram. Tá bom? Compartilha. De novo, não é desmerecendo o colesterol. O colesterol é fundamental. Mas talvez o medo desenfreado para baixar o colesterol a qualquer custo não faça tanto sentido. Tá? Olha só, Luciano, isso é verdade, Luciano. Pior que criança gordinha é vista como bonitinho até hoje, é. E olha só. Ouso dizer, não é só saúde, saúde metabólica, mas a criança gordinha vai chegar um momento que ela vai ter problema emocional, problema comportamental, ter vergonha. Vai muito além do que só ter o prazer na comida. Eu fui gordinho, né? Eu fui obeso. Eu mostrei aqui a foto para vocês, eu sei como é. Para você que é adulta, que também já teve acima do peso, você sabe o quanto incomoda. Você sabe, muitas vezes, você querer fazer uma vista grossa, querer ignorar, mas, cara, ter vergonha de tirar foto com a família, eu já passei por isso. Crianças, cara, chegam até uma certa idade, elas não estão nem aí. Mas o bullying, a piadinha, isso vai começando a incomodar. As crianças vão começando a querer deixar de sair, de conviver em sociedade, se envolver mais com pontos de fuga, como comida, eletrônico e outros pontos de fuga. E tudo desanda. Tá? O buraco é mais embaixo, né? Vai muito além do que só um docinho, só uma suquinha. É muito, vai muito além. Por isso que a gente pede, compartilha, tá? Compartilha. Porque não é, de novo, tá? Tem que ser repetitivo. Não é para você ignorar colesterol e achar que quanto mais melhor. Não. Tá inseguro, insegura? Leva a conversa com seu médico, tá? Para analisar com cautela, com detalhe, e o médico da sua confiança. Porque lá no Atlas Low Carb, como eu te mostrei aqui, cara, tem dezenas, muitos profissionais da saúde que são bastante atualizados, que se baseiam na boa evidência científica, que falam muito sobre isso, tá? Ok, rapaziada, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente ir seguindo, responder as perguntas do Instagram. Lúcia estava ontem lá no protagonista, na mentoria. Lúcia, bom te ver lá ontem, tá? A Mari Silva, assinante e membro aqui do nosso canal, apoia e valoriza aqui. Bom dia, Mari. Celina também, aluna do protagonista, sempre presente. Luciano, na minha opinião, o colesterol é mais perigoso quando associado à resistência insulínica e triglicérides altos. Perfeito. Na verdade, é um conjunto. Isso tende a acontecer em conjunto, tá? É um combo. Maria Primo, bom dia. Nereu, Nereu aqui é assinante membro, também apoia e valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. Obrigado, e Nereu também está sempre presente. Olha só, Marcelão. Marcelão tá aí. Acho que sei da inspiração do tema. Ontem o Marcelão também, né? Chegou com um exame. Enfim. E aí fica as evidências, né? Conversa com o médico, tá? Porque eu entendo. Eu entendo. O colesterol muito fora do padrão pode assustar. Mas quando a gente olha na evidência científica, talvez não tenha motivo para se preocupar tanto. E aí é importante levar a investigação mais adiante, tá? André, quais seriam os valores de colesterol que nos deveriam preocupar? É muito individual, Ana. Como falei, olha só. Eu já entrevistei uma médica, a doutora Janaína, lá no Atlas Low Carb. Ela falou, André, eu confesso que eu não lembro o valor exato, tá? Eu tive um paciente que o colesterol era 300 e pouco, quase 400. A gente fez todo tipo de exame, não tinha razão para tomar remédio para baixar colesterol, por exemplo. Tá lá numa das lives, tá? Você pode assistir, enfim, chegar lá. Só que não é só colesterol, entende? É um número mais é mais complexo, sabe? Relação LDL, HDL, triglicérides, estilo de vida, hábito alimentar, atividade física, dormir bem. Porque o número do colesterol exaladamente, ele não representa muita coisa. Como vocês viram aqui, 70% das pessoas que estão infartando têm o colesterol normal ou baixo. E não é baixar ainda mais o colesterol como fizeram há poucos anos. O colesterol acho que era 200, 210, agora baixou para 190 aqui no Brasil. Cara, as pessoas estão infartando com o colesterol normal ou baixo. Você não quer baixar o colesterol, você quer viver mais. E como vocês viram as evidências, vários estudos sugerem que idosos com colesterol mais alto vivem mais, têm uma melhor saúde cognitiva. Tá? Previne demência e por aí vai. No final das contas, você não quer baixar colesterol, você quer ter uma melhor saúde. Só que a gente acaba associando, né, colesterol baixo com a melhor saúde, não necessariamente é o número do colesterol que vai representar boa saúde. Porque afinal de contas, como vocês viram, um grandioso estudo constatou que 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal baixo. É muito mais amplo. André, meu colesterol está muito fora do padrão. Tudo bem. Como está seu estilo de vida? Circunferência abdominal, bebe, fuma, se exercita regularmente, dorme bem. Não, André, tá tudo ótimo. Ótimo, então leve para um médico. Um médico da sua confiança, que se baseia na literatura científica de alto nível, para tomar uma medida e investigar mais, por exemplo. André, eu quero baixar meu colesterol, como faço? Olha só. É comum essa pergunta, tá? E aí eu vou te dizer. Diminui o consumo de gordura saturada, gordura animal e lácteos, queijos, por exemplo, vai baixar o colesterol. Vai. Mas isso não quer dizer que vai ser um fator protetor, entende? Se você só quiser baixar o número, tudo bem. Mas isso não quer dizer que vai ser benéfico. Como vocês viram, idosos, mais de um estudo constatando isso, idosos envelhecendo com colesterol mais alto têm uma melhor saúde cognitiva e previne mais doenças. Eu mostrei aqui o estudo. Porque não é só o colesterol, é o estilo de vida. E algumas pessoas vão ser mais sensíveis do que outras a ter um colesterol mais alto, mais baixo. Estilo de vida, hábito, é um todo. É circunferência abdominal, é qualidade do sono, níveis de estresse, socialização, se expor ao sol, comida de verdade, bater as metas proteicas. É muito mais amplo do que olhar só o número do colesterol. Mas eu entendo, é o bicho papão que eu falei aqui. Se a gente sempre falar de colesterol, 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 cuidado, cuidado, evita ovo, evita bacon, evita gordura, carne da gordura. Olha só, mas a evidência científica eu te mostrei aqui tudo. E aí? É muito mais amplo. Não, André, meu colesterol tá fora do padrão. Ótimo, de novo, sendo bem repetitivo, tá? Vai conversar com o médico da sua confiança. Vai investigar mais. Aproveita aqui, tira os prints dos estudos, copia os links, leva para o médico também. Entende? E é importante, tá inseguro ainda com a orientação do médico? Fala, doutor, doutora, me manda o artigo científico que justifique essa recomendação de baixar colesterol. Pronto. E aí, converse, porque toda intervenção medicamentosa deve ser combinada entre o médico e o paciente. Toda ela. Entende? Deve ser combinada. Deve ser um acordo mútuo. Tá? Não estou dizendo que remédio não serve. Pelo contrário, tem muita medicação que vai salvar vidas. Mas hoje parece que está, enfim, banalizado, né? Renata, bom dia. Por isso que eu recomendo sempre, compartilha. Compartilha. Essa consciência deve chegar às pessoas, tá? Não medo desenfreado de baixar colesterol a qualquer custo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Laércio, fala sobre a homocisteína. A homocisteína também é um fator, né? É um fator de risco cardiovascular que piora com uma alimentação flexível, por exemplo. Tá? Se uma alimentação, por exemplo, baseada em carne e gordura saturada tem alguma interferência, é positiva, porque eu mostrei o topo da evidência científica aqui com carne, câncer e doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, mostrou que a carne tem mais um fator protetor do que oferecer algum risco, tá? Ô, Lia! André, estou conseguindo voltar a caminhar, feliz por isso. Boa, Lia! Lia estava ontem na mentoria, né? Ontem ela não participou, ela apenas estava lá acompanhando. Mas é muito bom te ver participando, Lia. Sempre presente, tá? Muito obrigado pelo feedback. Parabéns, Lia. Bora lá, um dia por vez, um passo por vez. De pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo. Maravilha, Lia. Bom, bora lá. Deixa eu só responder aqui as perguntas, tá? Do Instagram. Tá aqui. Roberto, colesterol 315 na carnívora pode ser normal? Pode ser normal. Se isso vai oferecer algum risco ou não, isso é uma outra história. E não necessariamente é algo a se preocupar, tá? O que é que eu recomendo? Vai avaliar, fazer exame, procura um médico, tá? Para acompanhar de perto. E caso seja preciso, fazer uma intervenção dietética para baixar naturalmente esse colesterol sem precisar de medicação. Que só fazendo ajuste na alimentação é possível baixar o colesterol. Não que isso seja melhor. Vai oferecer algum benefício, entende? Mas procure um profissional da sua confiança e olha com mais detalhes, tá? Hilda, como eu inicio uma dieta cetogênica? Comida de verdade, ou seja, comida da natureza, base alimentos de origem animal. Quando você evita processados e ultraprocessados, Hilda, você reduz carboidratos para 5 a 10% das calorias, proteínas até 20%. E o restante das calorias vindas da gordura, tá? Aí entra em cetose. E essa é uma dieta cetogênica. Gabriel, tem algum estudo que você conheça sobre consumo de insetos? Não, não. Nunca me interessei em consumir insetos, tá? Isso, Marcelão. Apo A, Apo B, tá? Pra ver o perfil do LDL. Paula, devo pesar a proteína crua ou depois de pronta? Pois ambas têm volumes diferentes. Obrigado. Eu entendo a confusão e é crua. Eu já dei esse exemplo aqui. Você pega um peito de frango, por exemplo. 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. Se você pega o peito de frango e faz na chapa, ele vai desidratar. Ele vai ficar mais leve, mas a proteína continua a mesma. Se você faz um peito de frango 100 gramas no molho, faz um creme de leite, faz um molho de tomate, o peso tende a aumentar, mas a quantidade de proteína é a mesma. Então, sabendo disso, que dependendo do preparo da carne, o peso vai alterar, mas a quantidade de proteína não muda. Então, para ter uma segurança maior, pesa antes, tá? Crua mesmo. Ah, André, eu não consigo pesar crua, eu tô no restaurante. Tudo bem, o bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Faz o melhor que pode nas condições que tem. Gabriel, não consigo achar bacon natural, só os que contêm glutamato monossódico. Dá muito problema. De novo, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se a sua fonte proteica diária não é bacon, se o consumo do bacon é eventual, eu não vejo nenhum problema, tá? Porque o consumo tende a ser pífio e irrisório, pouquíssimo. Não, André, eu como 500 gramas de bacon industrializado todos os dias. Aí sim, aí pode ser um problema. Não pelo bacon, mas pelas bruxarias que tem. Se você tiver acesso a um bacon de um produtor artesanal, ótimo, não vai ter bruxaria. Deixa eu ver aqui. Colesterol HDL sempre alto, familiar. A carnívora pode melhorar ou vai piorar? Eu precisaria saber o que é que você quer dizer com colesterol alto, HDL alto. O que é que tende a melhorar o HDL? É o estilo de vida, tá? Atividade física e comida de verdade. E aí entenda. Desculpa. Não é o número do colesterol, mas o perfil do colesterol. Isso é o que importa. O número vai ser talvez um fator secundário. Tá bom? Não se trata número, se trata saúde. Trata pessoas. Entende? Os números serão alguns indicativos, mas é para se tratar pessoas. André, eu estou no meu peso ideal, me exercito regularmente, durmo bem, tá? Não bebo, não fumo, me hidrato adequadamente, bato as minhas metas nutricionais, não como industrializado, mas o meu colesterol aumentou um pouco. Ora, tudo que você falou aqui foi positivo, não é o colesterol isoladamente que vai oferecer algum risco. Pode ser investigado? Claro que pode. Se está inseguro, investiga, procura um médico da sua confiança, entende? Porque isso é comum acontecer, sabe? O indivíduo está com a glicose descompensada, hipertensão e gordura no fígado e com obesidade. Mas o colesterol está baixo. Isso pode acontecer. Aí o indivíduo melhora a alimentação, está emagrecendo, reverteu diabetes, reverteu hipertensão, reverteu esteatose hepática, mas o colesterol aumentou. Ora, eu vou parar com essa. Não, cara. Tá tudo acontecendo maravilhosamente bem, entende? Todos os fatores de risco estão reduzindo. E o colesterol não necessariamente é o problema. Muitas vezes a gente direciona o foco para onde não deve. Ah, André, mas meu colesterol aumentou. Tudo bem, vai investigar. Nenhum problema. Entende? É muito mais grave estar com a glicose descompensada. Muito mais grave, não, é exagero. Mas é muito grave estar com a glicose descompensada, hipertenso, gordura no fígado e com obesidade. E o colesterol baixo, do que o inverso. Só o colesterol está acima do padrão, mas não é hipertenso, não é diabético, não tem obesidade e não tem gordura no fígado. Entende? Muitas vezes a gente direciona o nosso foco para o local errado. Acho que aqui parou. Ok, rapaziada. E aqui foi uma consultoria sobre o colesterol, trazendo algumas evidências justamente para colocar uma pulga atrás da orelha. Porque a gente ouve e é o bicho papão. É o bicho papão. E muitas vezes, por mais que a gente mostre as evidências, a gente só acredita naquilo que a gente quer. 70% das pessoas que infartam têm o colesterol normal ou baixo. Não há nenhum estudo que mostre que comer carne ofereça algum risco. Pelo contrário, quem come mais carne vive mais. Tudo está estampado aqui para você. A gordura saturada tem mais um fator protetor. E vários estudos mostram que pessoas que têm o colesterol mais baixo têm mais chances de envelhecer pior, declínio cognitivo, enfim. Tá tudo mostrado aqui para vocês. Isso não quer dizer que quanto maior o colesterol, melhor. Pelo contrário. Tá com colesterol fora do padrão? Vai investigar com os pés no chão e calma. Tá bom? É isso, rapaziada. Por isso que a gente pede, compartilha, tá? Porque esse tipo de estudo, de comentário, trazer as evidências, tá aqui na linha de frente, muitas vezes exige demais. Por isso que a gente pede, compartilha. A boa informação deve ser divulgada. E quantos profissionais da saúde, inclusive, não sabem disso? Só replicam o que chega para eles, do laboratório, da mídia, o que viram na faculdade. Então, assim como a gente entrevista lá no Atlas Low Carb vários profissionais do altíssimo nível, os mais conhecidos do Brasil, que são bem atualizados, inclusive alguns palestrantes internacionais, muitos deixam de ser porque não têm acesso à informação. Quantas pessoas também não poderiam ter benefícios a ter acesso a essa informação? Tá bom? Por isso que a gente pede, compartilha, tá? Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês. A live de hoje, a live dessa semana no Atlético Low Carb é hoje, com o Dr. Fernando Bastos, com a Maria Vitória. A gente vai falar sobre proteína e cura. Quanto mais proteína, maior a cura. Dr. Fernando, muito gabaritado no assunto também sobre proteína animal, gordura, tá? E quem sabe a gente não fala sobre colesterol lá também, tá bom? Hoje, 19 horas, no Atlético Low Carb. Carla estava ontem também lá no. Na mentoria, né, do protagonista, também aluno. E para quem quiser saber mais sobre o protagonista, eu dou como brinde quem se inscreve lá. Já é um programa fantástico, completo. Trabalha cabeça, coração e hábitos, alimentação, emagrecer sem dieta, emagrecer na menopausa, pós-menopausa, controlando transtornos de ansiedade e compulsão. Alimentação para diabéticos e hipertensos, como vocês já viram, depoimentos de meus alunos que se salvaram, sem dietas nem remédios. E para quem entra no programa, ganha como brinde, como bônus, as mentorias. A gente se reúne por videochamada toda terça-feira. É poderoso isso, né? Então é brinde. Você não paga nenhum centavo a mais para ter acesso às minhas mentorias, tá? Quem quiser saber mais, o link do programa Protagonista está aqui na descrição desse vídeo, na bio do Instagram, na descrição do podcast também. Beijo no coração, rapaziada. Uma excelente quarta-feira. Amanhã, na quinta, a gente tá de volta.